bem-vindos! Eu sou a Letícia e eu tô aqui no caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje nós conversaremos sobre algumas mulheres relevantes que estão no livro de Reis e de alguns dos profetas maiores. E nós vamos olhar de pertinho como foi a atuação delas no reino de Judá. O livro de Reis, que é o nosso maior foco aqui, foi escrito num período bem complicado da história da nação de Israel. Boa parte do livro se passa com o reino de Israel dividido entre o sul, a Judéia, e o norte, Samaria ou Israel. A rebelião de Israel, o reino do norte, foi iniciada por Jeroboão, que, tendo se tornado rei, contrariou a ordem divina e renegou Jerusalém como local de adoração cerimonial. Os reis que se sucederam seguiram seu modelo de idolatria. Houve guerras pelos tronos. Em algumas delas, o rei e todos os descendentes foram mortos, assumindo outro rei, outra dinastia no lugar. O declínio desses chefes de estado, de governo, evidenciava o declínio do povo. Nesse contexto, Omri toma o poder e se torna rei. Um péssimo rei, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Seu filho, Acabe, segue seu caminho, indo ainda mais longe e tomando por mulher a filha do rei dos Sídonos, uma estrangeira, Jezabel, bem famosa na Bíblia, que serviu a Baal, adorou, levantou um templo para ele em sua cidade, Samaria. Acabe, com ela, construiu um poste ídolo também para a deusa Será. Mas nessa hora você deve estar se perguntando, ué, mas esse perfil não era para ter foco no reino de Judá? Você está falando de Israel. Sim, mas eu já faço a conexão agora. O rei Acabe e Jezabel tiveram uma filha de nome Atalia, que é dada para casamento com Jeorão, rei de Judá. Nessa época, Israel e Judá mantinham uma boa relação, assim, mais do que boa, acho que faziam mais alianças do que deviam. Infelizmente, esse rei, agora de Judá, Jeorão, que casou com Atalia, andava nos caminhos de Israel. Jeorão é morto numa guerra e Acasias, seu filho, filho dele com Atalia, reina em seu lugar. Acasias foi um rei mau e foi morto por Jeú quando estava visitando o rei de Israel, Jeorão. Naquele dia, por ordem do Senhor, seria o novo rei de Israel, Jeú, matou Jeorão, Jezabel e Acasias. E mais tarde, ele mata também toda a descendência do reino do norte. Mas o rei de Judá estava lá, estava fazendo o que era mal, Jeú, enviado pelo Senhor, aproveita e mata ele também. O rei de Judá é morto. Quando Atalia, que é a filha de Jezabel e Acabe, soube que seu filho, Acasias, havia sido morto, ela tenta destruir toda a família real. Sim, ela mandou matar seus netos. Ela era bem parecida com a mãe dela, Jezabel. No entanto, Jeozeba, filha do rei de Jeorão, irmã de Acasias, heroicamente agiu. Ela raptou Joás, um dos filhos, né, que seriam mortos, e o pôs com sua babá numa câmara interior. Ela escondeu ele e com isso ela o salvou da morte. E ela ficou com Joás na casa do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia reinava. Joiada, o sacerdote, encobertava eles lá. Até que quando ele ficou um pouquinho maior, né, 7 anos mais ou menos, Joiada, que é esse sumo sacerdote que, né, gerenciava a situação, se reúne com os capitães da guarda e os organiza em turnos para que guardem e defendam o palácio. E aí ele revela o que está acontecendo e eles aclamam esse menino como rei entre eles. E o povo se une, começa a juntar a multidão mesmo. E a Thalia, ela escuta o barulho, né, era perto mais ou menos o palácio o tempo. E ao ver do que se tratava, né, quando ela entende que estão aclamando um rei, que a descendência de alguma forma foi mantida, ela grita traição, como se, né, ela tivesse sido traída. Quando na verdade é ela que trai, né? E aí, quando ela grita isso, mediante a ordem de Joiada, que é esse sacerdote, eles prendem e a matam à espada no Palácio Real. Joiada, ele se torna o tutor da criança, né, do Joás. E ele faz uma aliança com o Senhor, o rei, que é Joás, e o povo, para serem ele e o povo do Senhor. O rei faz essa aliança também, ratifica essa aliança. E o povo vai e destrói o templo de Baal. Joás se senta no trono aos 7 anos, né? E nesse período há alegria e paz em Judá. Joás reina por 40 anos. A Bíblia registra, no caso dele, a origem da mãe. A sua mãe, Zibe, o nome e a origem, era de Berseba. e não diz mais nada sobre ela. E esse silêncio, nesse caso específico, nos chamou muito a atenção. Especialmente porque o silêncio abarca o período em que a Thalia tentou matar Joás. E ele foi salvo e protegido no tempo pela tia por 6 anos. Então a mãe, ela vira uma referência de linguagem comum, mas ela não é uma referência de criação e educação. Joás não foi como Josafá, que teve Azuba como mãe. Ele fez o que era reto perante o Senhor apenas enquanto Joiada foi o seu tutor, enquanto ele estava vivo, na verdade, que o dirigia. Joás teve um papel protagonista na arrecadação e na reparação do templo, mas ele se desvia depois que Joiada falece. Ele acaba sendo morto por seus servos, uma conspiração, e Amazias, seu filho, reina em seu lugar. Não foi um bom rei. Demorou, na verdade, algum tempo para que os reis de Judá se voltassem novamente ao Senhor. E aí a gente tem a figura de Ezequias, que é um bom rei, e seu filho chega a sacrificar um filho aos ídolos. Mas no final, ele se arrepende e se torna um bom rei. Durante o reinado de Ezequias, Isaías, que foi um profeta em Israel por cerca de 40 anos, conviveu com ele, né? Isaías, na verdade, conheceu primeiro seu avô, o rei Uzias, né? Presenciou seus bons atos e também sua punição de morte dada por Deus quando se ensoberbeceu e entrou no alto permitido apenas ao sumo sacerdote. Isaías foi um profeta casado com uma profetisa. Poucas vezes a Bíblia usa essa palavra, e a esposa de Isaías é uma profetisa. Tem essa menção em um versículo, mas a Bíblia não tem palavras inúteis, então não chama muita atenção, até porque esse título é pouco dado a mulheres. E Isaías teve palavras duras para Israel, e sua mulher estava lá vivendo com ele, né? E partilhava, inclusive, desse dom que ele tinha, né? Mas Isaías viveu para ver a salvação de Jerusalém após duras perdas, né? Ele conviveu com Ezequias, que o ouviu, mas morreu logo depois, no período de Manassés, talvez por causa de Manassés, inclusive. Isaías falece antes da redenção de Manassés. Mas é o neto de Ezequias, que é Josias, a quem a Bíblia destaca como um rei bom que buscou intensamente ao Senhor. É grande o destaque desse rei. No 8º ano de seu reinado, ele envia um escrivão à casa do Senhor para pedir ao sumo sacerdote Hilquias que procedesse com dinheiro arrecadado à reparação do templo, dispensando das prestações de contas, tendo por honestas, ele era um homem que confiava nos homens do Senhor, sabe? E que se dedicava à obra do Senhor. E nesse período, o sacerdote envia a esse rei, né, o livro da lei. E diante do que ele lê nesse livro da lei, ele vê as profecias do Senhor de destruição, de exílio, o rei rasga suas vestes, né? E ele pede esclarecimentos ao que ele pede que eles consultem ao Senhor para saber o que que viria a acontecer. E aí, quando eles querem esclarecimento, e aí entra uma segunda mulher profetisa, né, nesse livro de reis, eles vão consultar a profetisa Hulda, que é a esposa de Salum, que era o encarregado das vestimentas da casa do Senhor. Então, era alguém que trabalhava lá e eles conheciam essa mulher por essa ligação. E ela era conhecida por ser uma profetisa e eles levam um rei até ela. E aí, quando ela os vê, ela diz: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Eis que trarei desgraça ao Senhor falando sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de mim, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou suas roupas, chorou diante de mim, eu ouvi a sua oração. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar." A função profética no Velho Testamento consistia em receber do Senhor, mediante consulta ou não, às vezes o Senhor falava mesmo sem ser consultado, né? Um esclarecimento sobre a aplicação do que as Escrituras diriam. Poucas mulheres são associadas a isso. A esposa de Isaías, como nós já vimos, Miriam também, a irmã de Moisés, e agora Hulda, que era conhecida na cidade por esse dom, né? E é uma mulher casada, e de fato ela era uma profetisa do Senhor, porque o que ela disse se cumpriu. Que alívio é saber que Deus fala, né? Que existe uma profetisa mulher, Deus fala para mulheres, né? De fato, tudo que ela falou aconteceu. Josias morreu e descansou em paz, e algumas gerações se sucederam. Quando Zedequias, cerca de 50 anos depois, assumiu o trono, ele provavelmente não sabia, mas ele seria o último a reinar na casa de Davi. O exílio chegou e Deus enviou Jeremias para profetizar isso e presenciar isso. A circunstância foi tão adversa, tão devastadora, que o Senhor o proibiu até mesmo de se casar, pois não poderia prover e proteger qualquer esposa. E por isso a gente chamou esse episódio da esposa inexistente de Jeremias, porque essa omissão tão eloquente, é uma ordem do Senhor para ele não casar, nos mostra algumas condições para que o casamento se dê, como a capacidade de prover para sua mulher, pelo menos não esse momento do casamento. O livro de Reis revela ainda mais mulheres, a gente só mencionou algumas delas. Deus fala e sempre falou para e por mulheres. E não foi diferente quando esse mesmo Deus encarnou. Por, para e em Cristo somos valorizadas. E glória a Deus por isso.